foi a seguinte. Relativamente aos festivais, admite-se a hipótese do reembolso, mesmo que seja reagendado. Isto é, nós queremos aqui dois pesos e duas medidas, que é, se eu tiver um bilhete para uma ópera ou para um espetáculo de dança, uma coisa assim, ou seja, se isto for reagendado, não existe direito, no prazo de um ano, não existe direito ao reembolso, é emitido um vale e só se não for feito no prazo de um ano é que haverá esse reembolso. Ao fazermos esta alteração, no número 4 do artigo 5A, a dizer que caso não solicitem o reembolso do valor dos mesmos, estamos a dizer, ao contrário, que admitimos uma regra diferente, excepcional, para o caso dos festivais. E é isso que eu coloco à consideração, porque, de facto, já mais do que um grupo parlamentar, vai chamar a atenção de que, enfim, se nós mantivéssemos isto assim, seria avocado para plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atento ao espírito de diploma, esta disposição que o PSD pretende introduzir tinha mais a ver com a conjugação entre o interesse do promotor e o interesse do consumidor, conforme eu dizia há pouco, que é, a certa altura, no momento em que comprei aqueles bilhetes extraordinários, eu era uma pessoa muito rica e tinha emprego, e neste momento não tenho, e portanto não apetece esperar, não posso esperar um ano e meio por esse dinheiro. Portanto, há a conjugação aqui dos interesses, mas de facto, o espírito todo diploma, é no sentido de proteger um bocadinho o setor. E eu reconheço que se os consumidores todos desatarem todos a mandar e-mails a dizer que há o meu dinheiro, perverte-se totalmente o espírito com que foi feita esta lei. Portanto, eu não sei se o PSD está em tempo de retirar a proposta. Se puder retirar a proposta, porque ela já foi votada, não é? Se puder retirar a proposta, retirar a proposta e mantemos a redação originária. Tendo sido votada, já é uma questão que me ultrapassa um pouco. Se puder ser retirada, nós retiramos a proposta. Eu não posso é pedir uma revotação da minha proposta e votar contra ela mesma. Portanto, eu se calhar ou ela é retirada mesmo e fica em ata, o PSD retira e vota-se o artigo originário, que aliás foi votado, mas vota-se o artigo originário na sua redação final, se estiverem de acordo. Pedimos é a revotação, vota-se, para não estar a fazer uma proposta que corresponde àquilo que era o meu pensamento e agora voto contra a minha própria proposta. Não faz muito sentido, não é?
Se os senhores deputados permitirem, a Presidente solicita que o PSD, que seja feita nova votação deste artigo. Ou seja, não é o PSD que se solicita, é a mesa, a Presidente, solicita que seja votada novamente esta proposta. Não, ninguém se opõe? Muito bem, então vamos de imediato votar novo. A proposta do PSD. Não, o PCP não pode ter votado favoravelmente.
O PCP absteve-se e julgou o PAN.
Não, vamos lá ver. Aqui, todos. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votou contra, o PAN absteve-se e todos os outros votaram a favor, de facto. Bom, iremos votar novamente. Portanto, estamos a falar da... Vamos votar, então, novamente a proposta de alteração apresentada, de aditamento ao Decreto-Lei número 10-I de 2020, 26 de março, de aditamento de uma parte do da alteração, é uma alteração, ainda que seja um aditamento de uma parte do número 4 do artigo 5A, em que o PSD propunha que se acrescentasse ao número 4 o seguinte. Portanto, a proposta originária era: os portadores de bilhetes de ingresso dos espetáculos referidos no número 1 têm direito à emissão de um vale de igual valor ao preço pago e, entretanto, acrescenta-se a seguir ao número 1, caso não solicitem o reembolso do valor dos mesmos. O que nós fazíamos com este aditamento é que criámos aqui um regime de exceção para os festivais, contrário àquilo que existe para todos os outros espetáculos. E, portanto, eu coloco novamente à votação. Quem vota a favor? O PCP vota a favor. Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, ou seja, temos votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Temos abstenção do Grupo Parlamentar do PSD
e do CDS, Sra. Presidente.
Perdão?
E a abstenção do CDS, Sra. Presidente.
Ah, Sra. Deputada, mas nós não estamos a ver a Sra. Deputada, estamos a ver a nós próprios.
Ah, isso já não posso fazer nada.
Ah, estamos a vê-la. Bom dia, Sra. Deputada.
Bom dia. Eu tenho estado a acompanhar aqui em silêncio para não perturbar, mas neste caso abstemos-nos também.
Muito bem. Então, a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Grupo Parlamentar do PAN. Portanto, a proposta é rejeitada e teremos que fazer essa alteração no texto final. Muito bem. Bom, então vamos passar a outro artigo. Não. Diz-me a doutora Inês, e muito oportunamente, que se esta proposta de alteração foi rejeitada, teremos que votar a proposta originária, que tinha sido prejudicada, e, portanto, nós teremos, agora deixou de o ser, e teremos que votar. Portanto, da proposta de lei, da PPL 31/14/1. Portanto, vamos passar à votação do número 4 do artigo 5A da PPL. Quem vota a favor? Portanto, a favor vota o Grupo Parlamentar do PS e do PAN. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Portanto, os restantes grupos parlamentares abstêm-se.
A senhora
deputada Beatriz está a dizer que se abstém. Era exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, os que não votam, ninguém vota contra. Há uns que votam a favor e, portanto, os restantes abstêm-se. O CDS-PP também se abstém?
Também se abstém, Sra. Presidente, sim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, é aprovado com os votos favoráveis do PS e do PAN e abstenção dos restantes grupos. Muito bem. Portanto, esta questão do artigo 5A e do seu número 4, ficam ultrapassadas. Agora, temos aqui uma correção também ao artigo 9. Sim. E a alteração é... Não estão assinaladas as alterações, não é? Este aqui. Portanto, no texto final já estavam as alterações, que foram agora solicitadas pelo Grupo Parlamentar do PS. O senhor deputado José Magalhães quer fazer alguma intervenção neste ponto? Faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O artigo 9 coloca dois tipos de problemas. Como mudamos de técnica legislativa, agora, nesta nova técnica, é preciso fazer menção do montante concreto das coimas aplicáveis. Em segundo lugar, é necessário corrigir o número dos artigos infringidos, ou suscetíveis de serem infringidos. E é isso que se faz com essa proposta que ontem à noite apresentámos. Ou outra deixaria de fazer sentido, ou então não teria coimas em concreto, não é? Aludiria ao quadro de remunerações, mas depois não fixaria em concreto as coimas aplicadas.
Eu julgo que a explicação do Sr. Deputado é bastante explícita. Pede a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Enfim, não sei qual das senhoras deputadas.
Sou eu, muito obrigada. Nós vamos apresentar uma avocação sobre este assunto, sobre o artigo 9, já foi distribuído. Já, ok, sim. Desculpa. Ok, sim. Era só para informar a comissão.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse que estava a fazer uma correção ao que foi distribuído?
Não, o que eu disse é que nós fizemos uma proposta de avocação para este artigo, portanto, que vai ser discutido no plenário.
Ah, muito bem, não tinha percebido. Sim. Portanto, o Bloco de Esquerda fez uma proposta de avocação relativamente a este artigo.
Sra. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpe, isto é mais confuso assim, eu não quero interromper, mas eu tinha visto essa proposta de avocação do Bloco de Esquerda e fiquei com uma dúvida. Consta do guião, o Bloco de Esquerda avoca o artigo 9 do texto final e o artigo 11A do texto final. Ora, não consta nenhum artigo 11A do texto final e eu fiquei baralhada, confesso.
Não temos o texto da avocação? Mas consta do guião do plenário.
Consta do guião do plenário.
Exatamente.
Nós depois esclarecemos isso no plenário.
E esclareça-me uma coisa, Sra. Deputada. Com esta alteração do artigo 9, mantém a intenção da vocação em plenário? Bom, ainda assim nós temos que votar. Foi apresentada uma proposta, temos que votar aqui na comissão, e será avocado, enfim, haverá. Votarão como entenderem e farão a apreciação que entenderem. Mas nós temos aqui uma proposta. E vamos votá-la, com certeza. Bom, então, basicamente, o que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a clarificação dos montantes das coimas, que enfim, não tinha sido feita, e também aqui algum ajustamento uma correção das infrações, dos artigos, dos números e do artigo que respeitam. E, portanto, todos sabem qual é a proposta. Eu vou pôr à votação da redação do número 1, é só o número 1 que está em causa. Quem vota a favor, portanto, o PS, PSD e PAN. Quem vota contra? Senhora Deputada, Ana Rita Bé.
Estou aqui, Senhora Presidente, estou à espera que chame as abstenções.
Muito bem. E quem se abstém?
Eu abstenho, Senhora Presidente.
Portanto, Bloco de Esquerda, PCP e CDS, certo? E, portanto, o artigo é aprovado na comissão e depois será avocado, se assim o entenderem, para plenário. Agora sim, fechamos com estas duas alterações, são duas clarificações do fundo, quer do artigo 5... Não, mas são clarificações do artigo 5A e do artigo 9. Fechamos então a especialidade e estamos em condições de enviar já para o texto final, já dentro de uns minutos, o texto final para a dar pleno para ser apreciado, para ser votado hoje em plenário. Agradeço a todos a disponibilidade.
Nem tínhamos nada a fazer,
É como eu, também não tinha nada. Mas agradeço a todos, aos que estão aqui presentes e também à senhora deputada.
Obrigada.
Ana Rita Bessa, a disponibilidade para estar a reunir connosco via Skype.
Obrigada.
E pronto, e lá nos encontraremos logo.
Era mora morta,
exatamente. Muito obrigada a todos.
Adeus, obrigada, bom dia.
Obrigada.